cruzar com o outro para termos um grau alcoólico de 14,5 que fosse aceito para o vinho ser certificado. Porque o nosso vinho é um vinho regional Tejo. O vinho pode ser de mesa, regional Tejo ou DOC Tejo. DOC Tejo é um vinho em que as vinhas têm que ser inspecionadas. Portanto, estar a gastar dinheiro, nós não tínhamos interesse nisso. Mas vimos que o vinho tinha tanta qualidade e tanto potencial e tínhamos adquirido a barrica que achámos este vinho tem de ir à barrica. E o que é que isso significa? Significa cometer uma loucura, que foi a loucura de há uns anos atrás, deve ter sido no final do ano, quando as escolas têm alguma disponibilidade financeira e temos que gastar o dinheiro, e decidiu-se gastar o dinheiro e fomos comprar o quê? Podíamos optar por um Ferrari ou por uma barrica. Optámos por comprar uma barrica. Porque uma barrica destas, que é uma Sauri,
a Sauri topo,
custa 900 euros. Pronto. É quase o preço de um Ferrari.
É.
Eu estou-me a rir porque ontem estava a ver uma entrevista daquele senhor, do vocalista do Zena Pá 2000, o Manel João, o tipo completo de Vieira. E é o dia que os portugueses todos deviam ter um Ferrari e deviam ser presos pelo menos uma vez na vida. E então o vinho vem à Madeira e a Madeira vai de facto transmitir algumas características.
Que madeira é que é?
Isto é madeira de carvalho, carvalho francês. Isto é carvalho francês, carvalho francês. Pois há aqui muitas coisas que influenciam o grão da madeira, o grão do carvalho, ou seja, isto vai haver aqui uma oxigenação do vinho, uma micro-oxigenação do vinho, o oxigênio vai passar através do grão desta madeira para o vinho. Esta micro-oxigenação é muito importante. A própria madeira vai transmitir ao vinho características em termos de aromas, etc. É um vinho fantástico. Este é um vinho daqueles...
Só alguns bebem.
Neste momento, só que alguns provaram. É mesmo um vinho daqueles que as pessoas. Epá, onde é que vocês têm este vinho? Eu nunca vi um vinho assim. Isto é um vinho fantástico. Se aquele vinho era bom, este é um vinho absolutamente fantástico. Eu estou a dizer isto porque já vos estou quase a convidar para quando nós.
Não é para agora.
Mas para quando fizermos aqui a estreia do vinho, temos que fazer um almoço ou um jantar para vos convidar.
Neste momento está cheia.
Neste momento tem que estar cheia porque tem que haver o mínimo de ar em contacto com o vinho. Este bag in box está precisamente aqui com o objetivo de testar. Posso dizer que esta, durante este processo, que já vão lá uns 9 meses, esta pipa já bebeu cerca de 30 litros de vinho. Ou seja, a madeira absorve o vinho. Sim. Absorve o vinho. Não só transmite características ao vinho, como absorve o vinho. Pronto. E ao longo do tempo,
mas 30 litros,
são 225 litros. Portanto, 900 euros está a ver. Esta garrafa de vinho, esta é uma garrafa de vinho tirada daqui, logo à cabeça, a pipa encarece o vinho em 2 ou 3 euros por garrafa. Porque a pipa é cara e a pipa só vai transmitir ao vinho estas características uma vez. Se eu esvaziar a pipa, já não vai. Ou seja, o que é que se faz hoje em dia? Se eu comprar uma pipa em segunda mão, o que é que as pessoas que trabalham, que vão às grandes adegas, não é? Aqueles vinhos caríssimos, usaram uma vez a pipa, ou vendem a pipa, não estão para se chatear, ou então há uma máquina que entra por aqui, depois tirar do vinho, que é para não estragar o vinho, entra, tira o tampo, roda, não sei, é uma máquina, e vem uma máquina por dentro que desbasta a madeira, desbasta a parte da madeira que contactou com o vinho, depois isto vai a uma fogueira para queimar a madeira, porque a madeira está tostada e a tosta interior é importante para o sabor que transmite ao vinho. Tosta a madeira e volta a tapar a pipa. E vende-se estas pipas em segunda mão. 200 euros. 200 euros. Então, já não estamos a falar da mesma coisa. Também não podes andar a raspar eternamente, porque estas aduelas não são muito espessas, está a perceber?
Sim.
Pronto. Exatamente.
É finito.
Exatamente. Nós aqui, a evolução que tivemos a nível dos nossos vinhos foi, a garrafa mantivemos, o rótulo foi aquilo que vimos, depois, eles tinham aqui uma série de garrafas, não estavam nas melhores. Exatamente, é aquela garrafa. Tínhamos a garrafa e a rolha não tem nada a ver com a outra rolha, nem sequer tem o logótipo da escola. Muitas garrafas estragaram-se logo porque via-se que o vinho tinha vertido por aqui. Depois, a rolha não era personalizada. O vinho está a ver...
Não está naquela
maneira. Está mal cheio, não pode. Isto está estragado, este vinho não serve, não presta. E a evolução daqui foi o quê? Foi a cápsula personalizada.
Está logo.
Pronto. E se reparar bem, depois são aqueles detalhes de quem gosta do... Perguntaram-me também nesta formação o que é que eu gostava de ser se não tivesse sido professor. Na Paula, tu vais de aula, na próxima vez já pergunto. E eu inicialmente escrevi pastor. Porque acho que é uma profissão muito nobre, porque o meu avô chamava-se Jesus e era pastor. Está a ver?
Sabes que eu também dizia que gostava de ser ou professor ou pastor.
Pronto.
E tem toda uma razão.
Chamava-se Jesus e era pastor. Depois coloquei que gostava de ser designer gráfico, porque este tipo de letra que está aqui é o mesmo que está lá escrito fora a dizer adega.
Uh-huh.
É o tipo de letra adorado que vem e que está na nossa cápsula, e é o mesmo que está aqui. Portanto, cápsula personalizada, rolha. Olha, deixa-me ver aqui. Rolha. Também personalizada, com o nome e o logótipo da escola.
Linda, já fotografei.
O logótipo da escola. Portanto, a família em casa e podem falar, se bem que nós não vendemos vinho aos alunos, não é? Mas vendemos aos pais dos alunos.
Eles vão e os alunos em casa podem beber.
O rótulo, mantendo aqui alguma coerência também gráfica de ano para ano, portanto é tudo feito aqui. E aproveitava para mostrar o tal rótulo do vinho branco, que foge um pouco a esta lógica. Mantemos mais ou menos a imagem, mas aproveitámos, explorámos aqui até às últimas consequências o Simão e a sua enorme habilidade aqui para a pintura.
Assim,
sim.
Isto então, é um... E onde é que eu ponho a garrafa aqui para,
sim,
para
isto
ser colado?
Sim, a garrafa está lá embaixo.
Sabe, parecia-me que seria o azeite.
Mas a do azeite também é parecido, não é?
É a imagem daquela. E sabem o que é que este espaço foi em primeiro lugar do projeto Lida? Nós tínhamos aqui cogumelos, depois das fósseis também produzimos daí, que era onde eles depois...
Deixaram de produzir cogumelos?
Deixámos de ter estas estalas.
Vamos imaginar esta situação, em que temos, neste caso, não está bem, porque isto começa normalmente com o rótulo e a seguir o contra-rótulo, deve ter havido aqui algum que, que se estragou, mas eu vou tirar, vou pôr...
É brutal.
Vou tirar isto aqui.
Realmente... deve ser um fascínio para os alunos.
E, portanto, é assim. Isto também foi a primeira experiência. Se for reparar... Ai, agora. Estes são os outros rótulos. Isto são os rótulos do vinho do Bag-in-Box. Vinho do Bag-in-Box. Isto é o rótulo do Bag-in-Box. Deixe-me encontrar os rótulos do...
Ok, ok.
Para perceber onde é que eles estão. Estão aqui.
Está automático, porque deve ser
muito escuro. Está no automático.
Para perceber a evolução, começámos com isto. Tínhamos dois rolos, imagina o trabalho.
Sim.
Em que um tinha um rótulo, o rótulo e outro contra o rótulo. É necessário pôr a garrafa duas vezes. Uma vez levava os rótulos, outra contra o rótulo. E isto é preciso acertar as distâncias.
Exato. Sou pena de um sobreposto ao outro.
A seguir, evoluímos para esta situação, em que temos o rótulo e o contra rótulo, mas que é necessário, entre um e o outro, parar para ver a distância.
Yeah.
Isto é uma distância certa. Tem que se ver o perímetro da garrafa. Já estou a ver as pessoas de matemática a atuarem.
Uh-huh.
E ver, então, mas qual é que é o perímetro da garrafa? Qual é que é esta distância? A que distância é que isto tem que ficar para os rótulos ficar um de um lado e o outro do lado oposto?
Uh-huh. Isto, este...
Parece que são 48 mm. E este rótulo já é a última versão. O rótulo aqui e o contra-rótulo já estão na distância certa.
Em relação ao diâmetro da garrafa.
Exatamente. Em relação ao diâmetro da garrafa.
Ah.
Ou seja, se eu aqui...
Ou seja, é um trabalho que se poupa já ao...
Exatamente. Olha aqui, por exemplo.
Ou seja, é um processo de aprendizagem.
Pronto. Coloco o rótulo. No outro não é necessário fazer o que eu vou fazer, que é... Ah, vou aqui ver mais ou menos...
Exato.
E mais ou menos onde é que isto tem que ficar. Mais ou menos aqui. Ok, tudo bem. No outro faz isto automaticamente. Está a ver? Se calhar não ficou bem certo a distância.
Não está mal de todo.
Não está mal de todo. Com a experiência consegue-se fazer. E fica qualquer coisa deste género. E a seguir, leva uma cápsula. Puta atenção. Então, se temos uma cápsula personalizada para os tintos, porque é que não havemos de ter para os brancos? Temos com certeza também.
Como é que isso se vê agora, Marcos?
Fantástica pergunta.
Tem que ser com
pronto,
calor,
o que é que tem
não?
aqui? Tem uma resistência elétrica. Estas cápsulas são termorretráteis. Isto significa que com o calor elas encolhem.
Ajustam.
Ajustam. Yeah. Fazem um ajuste perfeito. Isto vai demorar aqui um minuto ou dois, portanto não vamos já fazer agora. Vamos conhecer o resto da...
É, podemos fazer como na televisão. Ficar a fazer...
Tinha aqui já uma coisa preparada no forno e sacar.
tinha já aqui preparado e tal.
Exato.
Mas fica assim, olha, fica assim. Pronto,
olha,
fica
olha,
assim.
Fica assim.
Está aqui.
Exato. Sim. Aliás, já todos vimos como.
Como é que está? Está fantástico, não é? Pronto, fica. Está assim. É. Pronto. Eu acho que está espetacular. E o vinho não envergonha. O vinho acho que não envergonha a escola.
Fica perfeito. O vinho e o vinho eu atesto que é excelente.
É
um
lado. Os
e já bebo há umas décadas.
Lá está. Lá está.
Não pode ser.
Depois, o vinho. Eu até pensava que tínhamos mais vinho branco, pelo visto tem um vado sumiço. É um sinal. E aqui é o sítio que nós temos que lhe dar alguma dignidade. A minha ideia. A minha ideia era aquela porta abrir para uma sala de prova de vinhos. E a sala tinha um vidro. Está a ver o dinheiro, não é? Tinha um vidro. Que depois visse o laboratório, nós analisamos o vinho e esta fase toda, portanto, tínhamos que tirar daqui estes armários mais antigos, mas que agora são fundamentais, e dar aqui outro ar a isto, um ar assim rústico, até porque temos ali uma bancada feita em paletes. Este é o espaço da guarda do vinho. Pronto, isto são tudo bagging boxes, são tudo bagging boxes, as garrafas estão deitadas, estas coitadas são as garrafas de 2015, está a ver como as rolhas não eram uniformes, vê-se esta, por exemplo, não está própria, e vê-se, e muitas das que não estavam próprias já foram sendo eliminadas, já foram sendo daqui retiradas, portanto, à medida que percebia que não estavam em condições. Este vinho que está aqui não é propriamente um vinho que a gente necessite ou queira vender, é um vinho...
Para gasto.
É um vinho para, não é para gasto, não é para cozinhar, logicamente, é um vinho há daqui a 10 anos ou daqui a quando for. Não, também não interessa às vezes guardar o vinho, nem todos os vinhos ficam melhores com o tempo. Mas é um vinho da memória do primeiro ano em que nós fizemos vinho na escola. Pronto.
E conseguem perceber se este vinho é bom para guardar?
É assim, o
tem
que se experimentando, é essa a dificuldade. Temos que ir fazendo uns almoços.
Ou seja, chega uma altura que certamente tem que o beber.
Temos que o beber quase de seguida. Pronto.
Não chega-se à conclusão, não.
Exatamente. Depois, nós também não queremos ser armazenistas de vinho, não é? Mas imagina agora que em cima daquilo, do concurso a que nós concorremos, que aparece uma medalha e pode surgir, segundo o Enóguila, o senhor que está aí, é simpático, se calhar demasiado simpático, e está a dizer que o vinho está muito bom e que vamos ter uma medalha de certeza absoluta. Eu não tenho a certeza, mas pronto, e muito menos absoluta. Mas uma medalha é sempre uma coisa que, atrás de si, gera interesse para o vinho. E, portanto, nós temos cerca de 2 mil, não temos muito, não temos 2 milhões de garrafas, mas temos 2 mil garrafas de vinho para vender. Então, como é que vamos comprar uma cuba? Como? Vendendo algum vinho. Vendendo vinho, vemos se consigo comprar uma cuba. E nós não andamos eternamente a comprar cubas. Há de haver uma altura em que nós vamos produzir mais e vamos conseguir vender esse vinho e vamos, com certeza, cobrir os custos iniciais de arranque deste projeto.
E até recuperar, não é?
Exatamente, exatamente. Portanto, o vinho 2017 está aqui. À medida que vamos sentindo necessidade de engarrafar vinho, vamos engarrafando o vinho. As garrafas são limpas, é colocado o rótulo, contra o rótulo, a cápsula e está andado. E isto foram os alunos que fizeram. Foram alunos de equitação. Eu tinha com eles um modo de tratores a chover, naqueles dizem que não se consegue ir para o campo, pois vamos para a adega. Vamos fazer o quê? Vamos
engarrafar
isto, porque alguns deles... Portanto, isto vem tudo até aqui, tudo isto está a necessitar de uma intervenção grande, porque era aqui a sala onde fazíamos a incubação dos cogumelos. Portanto, indo buscar alguma coisa aqui também do que é tradicional nas moriscas, que é este tijolo, chamemos de burro. Agora, isto está a necessitar, pronto, necessita de obra, não é?
Já agora sabem porque é que se chama tijolo de burro?
Não.
Isto também é feito tudo cá nas moriscas.
Ah, é?
Vem do italiano e do francês, porque é um tijolo mole que absorve com o tempo... que deixa entrar a umidade e tudo, portanto é um show. Então, o burro é italiano, burro é manteiga e em francês é beurre. Em português virou de show de burro. Portanto, isto soma há pouquíssimo tempo.
Porquê é que abandonaram os cogumelos? Não estava... Parece mais nobre.
Eu acho que foi pena, porque isto, os cogumelos, tal como vinha, a cerveja, também começaram com
um projeto
de um aluno nosso que estagiou com o Simão numa orientação, o Nelson, que estagiou na
Associação Agronómica Nacional.
Em Oeiras?
Exatamente. E começou por aí, foi uma pena que se tivesse. A mim custa muito. Porque acho que as duas coisas não custam.
Nós aqui, vamos, nós aqui, por exemplo, este ano que é um ano com muito potencial, este ano está um ano, se as coisas não correrem muito mal, é um ano com muito potencial. Portanto, nós também não temos, como está a ver, não temos muito mais capacidade para armazenar vinho. Temos que fazer muitos almoços e jantares e tal, para despachar o vinho.
E convidar muita gente.
Não, que as pessoas bebem o vinho e não estão habituadas a este vinho, estão habituadas àquele vinho que vem normalizado, o vinho que aparece aí de Pias ou
Mas às vezes isto é o sermos poucos. Por exemplo, quando fizemos o percurso dos cogumelos este ano, fez-se aqui o jantar, ora, levámos para o almoço, levámos para lá uma série de vinho. Se tivéssemos levado mais, é assim, eu não consigo levar mais. Né? Outras, se tivesse levado mais vendia. Quer dizer, eu não sou vendedor, mas é promover. Mas isto é tal, é como a biblioteca verde. 10 minhas costas, são as pessoas que
vende-se. É muito bom.
Mas a ideia, mas a imagem, nós tínhamos aquela ideia, vende-se mais facilmente o vinho em bag-in-box. Então muito vinho não engarrafámos, colocámos em bag-in-box. E agora percebemos que é muito melhor para nós. São daquelas coisas, vamos errando,
vamos
engarrafar o vinho.
Pois.
Sim.
Sim. Eu mais depressa tenho a garrafa.
Mais facilmente vendemos o vinho em garrafa do que o vinho em bag-in-box. Sim. Mais
fácil. Estão cheios.
Esses estão cheios. E cada um tem 5 litros de vinho lá dentro.
Agora, mas isto aguenta muito. Agora, ao ponto de vista feminino.
Aguenta quando não entra o ar.
Sabem porque é que eu gosto muito deste sistema? Lá em casa, muitas vezes, eu gosto muito, mas não só, não bebo no meu dia a dia, mas às vezes preciso temperar uma carne. Eu abri garrafas só péssimas, estrago imediatamente as rolhas. E eu costumo dizer a um homem numa casa dá muito jeito. Não tem. Isto é fantástico porque não se estraga. Uma pessoa chega. Eu acho que é muito prático. Não entra. É fantástico. Portanto, do ponto de vista dele, eu sempre gostei desta.
Isto carrega-se na torneira, deixa aqui a quantidade e depois fecha.
Isto custa quanto uma coisa destas a vocês?
Perguntamos ali na armazém.
Eu sei quanto é que nós. Eu não sei se nós vendemos. Nós não vendemos isto por 7,5€ ou lá o que é. Não é tão barato como no Lidl. As pessoas aqui queixam-se. Está a ver também o público-alvo. As pessoas vêm aqui 7,5€, mas no Lidl custa 5€. 5€, 5 litros. Ok, mas esse é o de Pias. Nós não estamos aqui para competir com o Lidl nem com o Continente.
Nem com nada. Pias, não é?
Mas ao mesmo tempo também não estamos aqui para guardar 20. Portanto, temos a nossa opção agora terá que ser encostar-nos a esse preço. Acho eu.
Yeah.
Já pois está quentíssimo. Mas agora é assim.
Ah, está.
Napoleão, empurra a garrafa aqui. E dá-lhe uma volta de 360 graus. Empurra a garrafa até lá, pega aqui. Pega, encosta lá ao topo e dá uma volta rápida de 360 graus.
Posso, Paulinha?
Podes. Está quente e bem quente.
Mas
bem
quente. Já estão a afirmar?
Não, estou só o som, sim.
Uma volta rápida de 360 graus.
Tem que ser rápida. E se eu não conseguir?
Sim, tem que ser já agora. Vá, força.
Vá, continua, 360.
Puxa para trás, puxa para trás.
Já está.
Já está.
Não ficou muito bem, mas...
Já estava, sabe que é tão sensível ao calor que já, quando estava aqui encostada, já estava, como se tem que ser, coloca a cápsula, tu vai lá, dá a volta.
E imediatamente.
Olha!
Fantástico!
Olha, não!
Nunca tinhas feito outra igual.
Sinto muito orgulhosa.
Não, a Ana Paula não vai andar com uma garrafa aí na mão pela escola.
Tenho que andar eu.
Mas daqui a bocado a formação é aqui, a gente já está bem. Está lá,
eu.
Já tratamos.
Ficou acima de tudo.
Qual era a minha ideia para aqui? Logicamente que não andamos a apertar, nem temos lugar para pôr as garrafas todas no vinho.
Pois não, vão ter que se ver livre.
Vamos ter que nos livrar de algumas. A ideia é colocar aqui um muro, até meia altura, vidro para expor o espaço. Este balcão feito em
Paletes.
Servir aqui de um balcão de apoio, de apoio e ser aqui uma espécie de uma sala de provas, pronto, de vinho, uma coisa simbólica que tínhamos aqui, porque nós temos não é todos os dias, mas por vezes temos pessoas que visitam a escola e que. É. E pronto, e aqui podemos. É mais
um espaço
visível
para
acreditar.
Portanto, para sensibilizar os alunos, é assim, nós não queremos que os alunos problemem, até o menor importante. Mas o saber beber, cá está ele, o saber,
esse ponto de vista.
Mas aqui e o projeto da cerveja, hoje não falei nisso, mas ontem que estava o Oliveira Sousa, que é o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, que estas coisas às vezes acontecem assim por... Temos que ser... Vamos lá... Temos que tomar a iniciativa das coisas e temos que tentar vender a escola. Vender a escola, mas no sentido positivo. E então a história da vinda ontem do ex-gerente Eduardo Oliveira de Sousa e hoje do ex-gerente Manuel Campinho, que é uma pessoa, pronto, é um grande agricultor, é talvez dos maiores agricultores do Ribatejo, mas é uma pessoa, eu se não, e o filho, então é tal e qual o pai, se eu não soubesse quem eles eram, pensava, estes tipos são loucos. Têm assim um bocadinho de louco, está a perceber? Uma vez fui lá por causa de um estágio. A minha ida lá à Quinta da Lagoa Alva foi por causa de um estágio de um aluno. Telefonei à mãe. Então, o seu filho, tem tudo tratado em relação ao estágio? Já foi falar com a pessoa? Não, não tenho nada tratado. Era sexta-feira e o estágio começava na segunda-feira seguinte. Então, pronto, peguei na carrinha da escola, fui à Quinta da Lagoa Alva. Por sorte, apareceu-me o filho. Mas eu não sabia que era ele. Bota de borracha, cheio de lama, uma carrinha 4x4. Desculpe lá, vim aqui para o Vicente da Escola Piscinal falar sobre o estágio de um aluno nosso e tal. E ele queria fazer estágio, mas pelo que eu percebi, não tratou de nada. Isto é um escalão, mas assim, de uma maneira assim muito... Mas tratou de nada, este miúdo, a gente é que sabemos de tratar de tudo e não sei o quê, mas vamos já resolver um problema. Tenho uma estagiária, Zé Luísa, a fazer estágio em vinha, em vinificações, portanto, na parte da vinificação. Epá, vai ter que ficar lá no mesmo quarto que elas estão, porque não tem mais sítio para ele ficar e tal. Epá, mas veja lá, porque o rapaz tem namorada e não sei se ele vai ficar aí, porque ele acha que tem carro e vai todos os dias.
Eles têm que arranjar sítio para eles dormirem.
Muitas vezes sim, quando o estágio é longe de casa. Mas ele tinha carro.
E levam da escola, é para os lençóis.
Ele ia e vinha.
Vamos para os lençóis, fala-se.
Agora veja, nessa altura não tínhamos vinha, tínhamos feito o primeiro vinho, mas não tínhamos esta adega.
Sim.
E eu, vou-lhe trazer aqui, fui lá visitar, depois, durante o estágio, tenho que trazer o nosso vinho para provar. Então traga, tudo bem, porque ele, nesse mesmo dia, se você gosta de vinho, venha aqui, mostro aqui a nossa adega, não é nada de luxo, não sei o que mais. Olha, e uma coisa que fazemos aqui também é uma cerveja. Todos os meus estagiários dos vinhos têm que fazer uma cerveja. Tudo bem, provamos já aqui a cerveja. E provamos a cerveja. E eu disse, ando lá na escola, já há muito tempo com esta ideia de fazer uma cerveja. Mas isto é uma coisa um bocado polémica, uma escola a fazer cerveja e tal, e não sei se como é que consigo. Tu não consegue fazer, disse-me ele. Você consegue fazer, isto é muito fácil de fazer. É muito fácil e você consegue. E daí surgiu a ideia de concorrer ao Prémio da Ciência na Escola da Fundação Lídio Pinho com a murta cerveja. Fazer uma cerveja aromatizada e corada com a murta.
Ele disse logo ao Paulo que já tinha a reportagem da murta, que eu sou mais nada para murta.
E foi espetacular, porque nesse ano nós fomos à fase de apresentação dos projetos, que são os 100 melhores projetos dos vários escalões. Portanto, nós, dentro do 5º escalão, que é o do ensino secundário, éramos para aí 40 entre os projetos que estavam selecionados. E o nosso foi o que chamou muita atenção, porque tínhamos ali o mosto, a cerveja a fermentar, aquilo era uma coisa muito dinâmica e foi. Não ganhámos nada, mas não tivemos muito público. E, inclusivamente, isto é curioso, um senhor que se montou e começou a fazer perguntas, fazia perguntas, como é que era, a murta, para aqui, para além, e apareceu o Presidente de Câmara de Abrantes, a Maria do Céu.
Que agora é Secretária de Estado.
Olá, Paulo, e tal. Paulo, e tal, tudo bem? Sou Presidente, estou por aqui. Então vi cá porque vocês vão ganhar um prémio. E eu disse, um prémio? Nós vamos ganhar um prémio. Acha que eu vinha se vocês não ganhassem um prémio? Tudo bem. E entretanto começou a falar com esse senhor que faltava, se fartava de fazer perguntas. E eu pergunto-lhe, doutora, quem é o senhor? Eu o reitor da Universidade de Aveiro. Muito bem, pronto. O senhor estava fazendo tantas perguntas e estava tão interessado. Aí ele juntou-se o Eduardo Catroga. Porque viu Abrantes, não é? Ele é do Tramagal. E a murta, e tínhamos umas plantas de murta, e eles esfregavam as mãos da murta para cheirar o aroma da murta. Fantástico. E aquilo que acontece é que gerou-se ali, de facto, um diálogo e um interesse. Entretanto, a Presidente da Câmara foi chamada a Lisboa, e eu digo, ainda bem, porque no meio da apresentação dos prémios, imagina, apresentar o primeiro escalão, os prémios, o segundo escalão, estava o Marcelo, que dava um selfie, uma fotografia e tal, o João e a Rita também foram, e de repente vêm os prémios do 5º escalão e a conversa também do delegado regional, do Francisco, que vive aqui perto, disse ao João que íamos ganhar um prémio. Primeiro vêm os prémios de mérito, ou o que é. Não sei. E a seguir vem o terceiro, o segundo e o primeiro.
Foi passar.
O Presidente já estava fora. Terceiro prémio, mentira. Segundo prémio, ou já se saltava naqueles sofás. Eu estava um bocado incrédulo. Mas tínhamos tido tanta gente de volta do nosso stand, incomparavelmente.
Com os outros.
E que era uma coisa, mas se calhar é mesmo assim. Pronto, vamos ganhar. Não ganhámos nada. Quem ganhou foi o stand que estava à nossa frente. não teve ninguém a ver lá aquilo durante o tempo todo, mas ganharam, porque faziam uns... Eu nunca os vi fazer nada, mas eles diziam que faziam orelhas em 3D e coisas para pessoas que perdiam o nariz ou as orelhas nos acidentes. Era uma coisa assim, pronto, mas ganharam, pronto, tudo bem. Mas teve a sua piada, foi assim um momento tipo, chamamos de Monty Python, se quiseres. Um bocado louco, assim, um bocado louco. Pronto, o que é que ficou daí? Ficou daí a possibilidade de nós, quando quisermos, temos...
Está aqui nunca mais acaba.
A capacidade... Ah, isto está lá daqui.
Os miúdos nunca vêm aqui voltar a rir. Não, não consegue.
Mas está fechado, não costuma estar aberto. A capacidade que nós temos de, também aqui na escola, isto agora foi aqui encostado um pouco à box, mas eu vou mostrar.
Ah, isto é cevada, não é?
Isso, é, isso não é, é cevada, mas não é só cevada.
Ah, já tem mistura.
Sim. Sim, sim, sim. Isso é para nós fazermos, isto é a seguir, é aguardente.
Ah,
seguimos fazer uma aguardente em, envelhecida em caixas de carvalho. Como não temos barrica, vamos pôr aparas de carvalho de toste francês torre forte. É um carvalho, uhum, pronto, com uma torre forte. Lá dentro, numa meia de... Não é uma meia, é um material mesmo especial, um tecido para transmitir a cor, aquele amarelo da aguardente. Daqui a 20 anos depois abrimos o... Pronto, o que é que acontece em relação ao fabrico da cerveja? Eu não tinha isto preparado, mas a cerveja, de facto, fundamentalmente, o que é que nós temos de ter? Água, e eu aqui recomendava fortemente a Fonte dos Amores, que é uma fonte aqui nas Mouriscas. Tem algumas características, em termos de pH, que são muito interessantes para o fabrico da cerveja. Depois temos a cevada, o malte de cevada. Se é cevada maltada, é cevada que foi, no fundo, os grãos foram umedecidos, o grão começou a germinar, o amido cá dentro foi transformado em maltose, no açúcar, e depois interrompeu-se essa germinação. Ou seja, e a seguir a esse interromper, o grão passou numa espécie de um tambor, imagina uma máquina de secar a roupa, mas em tamanho industrial, e foi torrado a diferentes temperaturas e durante tempos diferentes. E isso vai fazer com que haja um grão que fique mais claro, torrado menos tempo, e um que fique mais escuro. E em função desta mistura de grãos, desta mistura de maltes, assim a cor da cerveja. Quando há uma torra só, vai ser uma cerveja normal, como aquela Superbock, assim. Quando há uma torra mais, muito mais dourado. Quando há, imagino que isto era...
É uma stout.
E esta preta era uma stout. Era uma stout, exatamente. Uma stout, está especialista. Depois, este grão é moído, pode ser comprado já moído, ou moído no moinho. Este é manual, mas também há uns automáticos. Dá um bocado de trabalho, é moído no... E para quê? Para expor aquele maltose, aquele açúcar, à ação das leveduras e das enzimas que vão transformar isso em açúcar e posteriormente esse açúcar em álcool. Portanto, o que é que vai acontecer? Este grão é moído e a seguir vai ser maltado. O que é isto de maltar o grão? O grão vai ser fervido aqui nesta panela, mas pode ser uma panela qualquer, esta é só um bocadinho mais cara e mais moderna. Isto é uma panela que se enche com água, tem um termómetro para controlar a temperatura e o grão cose. Ao cozer, extrai esse açúcar, extrai essa cor, digamos assim. Depois passa aqui por uma série de oscilações de temperatura e, se eu quiser ter uma daquelas cervejas belgas super alcoólicas, inclusivamente, é possível... Isto agora está aqui um bocado desorganizado. Que é o caso desta. Adicionar tipo açúcar. Isto é um açúcar.
Oh.
Isto é açúcar, para dar mais álcool, mais açúcar, mais álcool, ok? É. Para fazer uma cerveja mais forte...
É o truque que usam os belgas em
álcool. Fundamentalmente
eu
é.
Gosto tanto.
Fundamentalmente é isso. Não é só isso, mas também é isso. E depois, este líquido vai fermentar, vai cozer ali, sendo que depois, durante a cozedura, são adicionados os lúpulos. Que é o lúpulo, este aqui está em granulado, comprado assim, mas também é natural. São as flores femininas da planta do lúpulo, que a característica fundamental e diferenciadora do lúpulo é que o lúpulo é a única planta que tem aproveitamento
na zona Trás-os-Montes, vê-se muito. É uma planta muito alta.
Mas é a única planta. Não, tivemos aqui umas senhoras de tomar lá da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. E então, eu estávamos assim, abri o saco, não se deve abrir, mas pronto, agora obrigamos já a fazer esta cerveja para a semana. E então, o lúpulo, e vamos, o lúpulo dá o amargor da cerveja. Originalmente não se usava lúpulo. O lúpulo é um conservante da cerveja, porque a cerveja, os ingleses, por exemplo, transportavam a cerveja para as colónias. Uhum. E hoje em dia, artesanalmente, faz-se muito uma cerveja que é a cerveja IPA, Indian Pale Ale, cerveja produzida na Inglaterra, exportada por navio para a Índia. Uhum. Essa cerveja tinha que ser muito lupulada, tinha que levar muito lúpulo para aguentar a viagem, para não se estragar. Mas o lúpulo tem um cheiro, e todos têm o seu cheiro.
Aí, pois tem.
Muito, muito interessante, muito característico. Porquê? Único. As senhoras diziam logo, as senhoras logo todas, eu já cheiro isto em algum lado. Pois já. Sabe porquê? Porque o lúpulo é a única planta com interesse económico, de, quer dizer, já é discutível hoje em dia, da família da cannabis. A planta é da mesma família da cannabis. E tal como na cannabis, utiliza-se as flores femininas, porque são elas que produzem um óleo que vão ser responsáveis pela conservação da cerveja. Agora tenho que fechar bem o saco que é para o óleo não se ir embora. Mas não tem outro efeito que não seja esse. Há aqui muitas coisas, eu estou a atalhar muito, mas isto tem uma série de coisas curiosas. O lúpulo é adicionado, normalmente há um lúpulo de amargura que é adicionado no início da fervura, que isto tem que ferver, e há um lúpulo de aroma que é adicionado no fim. E ao ferver também esterilizava, mas é que as pessoas que bebiam cerveja não ficavam doentes. As pessoas que bebiam água ficavam doentes. E isto é uma coisa que é falada naquela formação da cerveja. Que é, da água, desculpe, da cerveja, entre aspas. Terminada a fervura, então este mosto agora é recolhido, é separado dos grãos moídos por uma procedimentação e é colocado nestes baldes onde fica a fermentar, sendo adicionadas as leveduras. A levedura está aqui seca, a levedura, em função da cerveja, assim a levedura que é colocada. Cada cerveja normalmente tem o seu tipo de levedura específica.
Ah, é?
É. A levedura também vai ter influência nas características da cerveja. É. Está aqui em pó.
A levedura é o que se põe no
que é um fermento. É um fermento, sim. É um fermento. Por exemplo, há uma levedura super conhecida, que é a levedura da Carlsberg, que foi copiada por alguém que foi visitar a fábrica da Carlsberg e tirou com a mão uma amostra lá do tanque. E a partir daí conseguiu multiplicar a levedura. Mas é um tipo de levedura muito específica que dá àquela cerveja um sabor muito particular. Fermenta aqui durante uma semana. A seguir, o que acontece? Esta cerveja não está bebível ainda.
Uhum.
Depois, isto é, através desta torneira, com muito cuidado, porque agora isto teve que ser tudo muito, muito desinfetado.
Sim.
Isto vai, imagine, desinfetar bem este balde, que tem outra torneira ali embaixo. Por cada litro de cerveja, 5 gramas de açúcar dissolvidos em água a ferver para desinfetar. O açúcar é dissolvido em água e é colocado aqui. A cerveja agora cai para dentro disto, mas contudo não pode estar aqui este aranho, por exemplo. Tem que ser tudo muito desinfetado previamente.
Sim.
E mistura-se com o açúcar. 5 gramas de açúcar. Vai dissolver e depois, imediatamente a seguir, isto tem um tubinho que leva aqui na ponta.
Uhum.
Está aqui. Já sei, está no canto. Nós temos aqui uma coisa que está a desenterrar constantemente. É um líquido desinfetante.
Ah, está bem, muito bem.
E depois o que é que nós fazemos?
Perdão, desculpe.
Este tubo está na rolha, imagino que é já o final. O tubo é encaixado aqui e assenta no fundo da garrafa, a torneira abre e eu depois. Ao clicar no fundo, abre a válvula
e sai
a cerveja. Sai a cerveja, enche e coloca-se uma cápsula, uma carica,
sim,
com esta maquineta. Vem aqui à maquineta.
Sim.
Vamos ver. Sim. Exato. E pumba.
Precisa ter força para fazer
sim, isto. Sim, mas os alunos têm força. Os alunos também fazem. E depois, fermenta. E este açúcar que foi adicionado é que vai dar o gás à cerveja. Nas empresas grandes, nas cervejeiras, não é assim. É feito com uma bomba de gás que injeta gás na cerveja. Aqui não.
Industrial,
é uma fermentação feita de outra maneira.
Então isto aqui é tudo cerveja?
Isto aqui são tudo cervejas. Isto aqui são tudo cervejas. Isto aqui são tudo.
Vocês fazem sempre grandes, assim,
garrafas? Porquê? Porque o mais caro na fábrica de cerveja artesanal é a garrafa. E nós, ao comprarmos uma paleta, estas garrafas ficam muito mais baratas. Muito mais baratas mesmo. Muito mais. Esta é uma porta, que é uma cerveja preta. Ah, aquela foi uma... Eu tinha levado para o almoço, mas não
ofereci. Porta. Sim.
Aquela é uma...
Mas a porta não é a marca da cerveja?
É não, tipo é um tipo, tipo de cerveja. É um mas, tipo de cerveja.
Mas há... Eu ainda, a última vez que estive na Lusitana, vi Porta. É também a marca.
Esta cerveja não fica igual à cerveja de Sarsa, não fica nada. E é muito difícil repetir a receita, fazer igual.
Era o que eu estava a pensar, face à exposição que fez, a cerveja é única.
É única, sim.
E tem muito a ver com quem a faz.
Agora imagino, fazer isto comercialmente implica também ter outras condições.
Sim, melhor, exato. Para poder repetir.
Aquela água tem que ser controlada, o pH à centésima tem que estar muito controlada, a quantidade tem que ser muito controlada.
Tudo o que se acrescenta tem que ser controladíssimo para muito, ter o mesmo resultado.
Muito controlado, controlado. É aqui isso. O interessante é que não é, a gente percebe que é aquele tipo de cerveja, porque há uma que é mais clara, outra que é mais escura, mas... percebe que há diferenças, nomeadamente variações. Na fase em que é feita a abraçagem, aquela cozedura ali, quem quer extrair do açúcar, dependentemente da forma como é feita, assim o teor alcoólico provável da cerveja.
Por exemplo, então este é o teor alcoólico?
Essa cerveja tem um teor alcoólico de 3,5%, que é baixo.
3,7%, ok.
Sim,
e a diferença é destes níveis
de formiga? É também do grão, é do tipo de grão que é utilizado. Sim,
grande trabalho que fazem.
Mas agora...
Isto é fantástico para os alunos, é brutal. O que eles aprendem aqui.
Eles, às vezes, pronto, não, eles querem é provar, mas eu nunca deixo eles provar.
Mas isso deve ser doloroso.
É doloroso.
Para eles é doloroso porque quase todos devem gostar da sua cerveja e não poderem provar aquela que fazem.
Cerveja à venda, pois não.
Não, mas já vamos tratar disso. O Jorge não vai ficar para a formação a seguir?
Vou.
Também.
Fica.
Bem.
Não, agora vou-vos mostrar. Okay. Paulo, eu tenho de tratar dos horários agora.
Muito obrigado.
Depois encontramos aqui na formação.